não se poderia pôr, ou melhor, poder-se ia imaginar, chegou-se a pensar se havia entidades interessadas, mas foi na fase em que se falava de uma recapitalização privada e não na fase pós-resolução, porque a fase pós-resolução criou uma grande incerteza sobre a qualidade do balanço. E, portanto, quem quer que fosse, recuou. No entanto, eu admito que no futuro a Autoridade de Resolução Europeia vá optar por uma das soluções, liquidação ou venda de ativos e passivos num contexto de resolução. O que significa depois que há alguém que vai ter que absorver as perdas e a questão que se coloca depois é de saber quais são as consequências em termos dos diferentes stakeholders, incluindo o stakeholder público. E eu gostaria de salientar o seguinte, isto para, em abono da verdade, que há uma tendência, está-se a registrar uma espécie de mudança de vento. Houve um período logo depois da grande crise financeira em que a lógica era não pensem em dinheiro público. Desde há 4, 5 anos, começa a surgir uma ideia de que é, no limite, tem que haver uma rede de segurança de dinheiro público. Porque não podemos pensar que isto possa ser possível sem graves consequências de estabilidade financeira. E depois a outra linha, que essa é mais interessante, que é a de obrigar os bancos a terem capitais bailinable, capitais para absorção de perdas, para além dos capitais próprios, de forma a que qualquer resolução implique uma absorção das perdas e, portanto, o banco fica limpo no próprio ato de resolução. Esta é a via que está a ser seguida com os chamados MREL, com os capitais para absorção de perdas, que acabam por ter uma dimensão quase equivalente ao valor dos capitais próprios. Mas o meu sentimento é que os bancos de transição são provavelmente uma espécie animal efêmera, como acontece, por razões que têm a ver com a complexidade. Porque nós sofremos na pele e sabemos o que é que isso significa. É difícil. E, portanto, mais depressa do que reduzir as exigências de capital, até porque se colocam problemas de destruição de concorrência, mais depressa vai no sentido de não usar a figura. E então, se for a Autoridade Europeia, um banco como o BES, visto na escala europeia, é um pequeno banco. Visto na escala portuguesa, é um grande banco. E, portanto, quando se reduz a escala, automaticamente facilita a solução, porque se olha muito menos para as consequências sistémicas. Depois, em determinado momento, houve quem equacionasse o reembolso antecipado do CCA. Um acordo. Isto é uma discussão que não tem lugar com o Banco de Portugal, tem lugar com o Fundo de Resolução, mas eu admito que a iniciativa possa ter vindo da parte da Lone Star. Mas digo isto com todas as reservas, como é natural. Relativamente à retransmissão, o Banco de Portugal informou, como é natural, porque é a Autoridade de Resolução, informou, mas também naturalmente não poderia estar a pedir outra atitude que não fosse tomar conhecimento.
Tudo respondido. Soutor, ainda não acabou, mas estamos mesmo à beira de acabar com uma última pergunta por parte do Soutor João Paulo Correia. Soutor,
deixa-me. Obrigado, Sr. Presidente. Como sabe, o Tribunal da Relação confirmou a decisão do Tribunal de Concorrência, que, por sua vez, absolveu a KPMG e 5 dos seus principais responsáveis à época em que a KPMG foi a revisora oficial de contas do BES. O Banco de Portugal abriu um processo contra a ordenação à KPMG e a 5 dos seus principais responsáveis, por falhas na prestação de informação nessa condição de revisor oficial de contas, principalmente naquilo de respeito ao primeiro semestre, os primeiros 7 meses de 2014. A pergunta que eu lhe faço é se não considera que isso também, estas decisões do Tribunal de Concorrência e do Tribunal de Relação, apesar de ainda caber recurso, não são também consideradas, ou podem ser consideradas, uma derrota para a sua governação naquilo que foi a supervisão do BES?
De forma nenhuma. De forma nenhuma. De resto, se olhar para o voto vencido de um dos membros da relação, percebe que há aqui uma questão que vai ter que ser equacionada pelos seus deputados, que tem a ver com a interpretação do artigo 121 e a necessidade de terem presente as diferentes interações entre as alíneas A, B e C. E o que se passou foi muito claramente que a argumentação do Banco de Portugal se centrou numa das alíneas, no pressuposto de que a interação entre as alíneas estava prevista, e a interpretação do Tribunal foi de separação das alíneas. Acontece que esta separação das alíneas contraria o que está na Diretiva Europeia e, portanto, uma de duas. Ou no Banco de Portugal consegue ganho de causa no recurso. Ou se não consegue ganho de causa no recurso, vai ter que obter uma alteração legislativa para conseguir repor aquilo que é o sentido da Diretiva. O que está em causa não são os factos. O que está em causa é apenas a fundamentação jurídica e de enquadramento dos factos. E, portanto, o que acontece, basicamente, é que se, por acaso, a interpretação restritiva que prevaleceu se mantiver, a capacidade dos auditores externos funcionarem como uma linha de defesa da estabilidade do sistema financeiro e da robustez das instituições fica completamente removida. Portanto, eu não vou considerar isso como uma derrota, porque senão tinha que considerar todas as outras como vitórias, e o papel do governador não é colecionar vitórias nem derrotas. O papel do governador é defender a aplicação do Estado de Direito. O recurso que o Banco de Portugal fez, a argumentação que apresentou, uma, duas, ou tem valimento, ou vai ter que ser clarificada a lei, de forma que a lei não constitua impedimento para o funcionamento dos auditores externos como linha de defesa.
Muito bem. Muito obrigado, Sr. Carlos Costa, pela colaboração que deu a esta comissão, e dizer-lhe que no futuro espero encontrá-lo muitas vezes com saúde, não em comissões de inquérito, mas, por exemplo, numa estação de serviço, como já aconteceu, ou noutro sítio qualquer. E muito obrigado.
Confesso que terei todo gosto e gostaria de lhes dizer o seguinte, julgo que é a última aparição nesta casa, onde vim 51 vezes. É natural que haja momentos de tensão, de diálogo, mas momentos de tensão são também momentos criativos, porque permitem o esclarecimento das questões que estão por esclarecer. E, portanto, eu não fico nada preocupado com essa questão, e também podem ter a certeza do seguinte. Agora é cedo, mas quando se fizer um balanço dos 10 anos da minha presença no Banco de Portugal, vão verificar que a instituição, não por mérito meu, mas por mérito dos colaboradores, deu um salto muito grande em termos de organização, segregação de funções, aquisição de competências e, agora para utilizar uma palavra, um termo de há pouco, inteligência organizacional. Temos um banco diferente, não é mérito do governador, é mérito dos colaboradores. E obrigado a todos.
Muito obrigado, doutor. E nós cá estaremos amanhã às 9:30.